Olá, meus queridos fãs, aqui é Optimus Primus. Não confundir com aquele outro sujeito, aquele sem vergonha safado. Eu vim aqui só para avisar que esse episódio não é recomendado para quem é intolerante político. Fazer o quê, né? As opiniões nele contidas podem ofender você. Então, meu amigo, eu sugiro que você saia. Ou escute, por sua conta e risco, né? Mas depois não vem dizer que eu não avisei. Vai por mim, não é lá grandes coisas esse casting, talking. Ah, esse negócio aí. Inclusive, um abraço pros meus fãs do Brasil. Amadores.
Ei, você aí. Escuta que já vai começar.
Que satisfação, Aspira.
É mesmo? É!
Tá bom.
Talking Cast.
Obrigado por ouvir e seja bem-vindo ao Talking Cast, o seu podcast que fala, comenta e discute o maravilhoso mundo da cultura nerdica. Aí a pergunta que fica é: onde está o Ali? Aqui estou ao lado de...
Thiago West, se você quiser falar com a gente, o nosso e-mail é talkingcast@gmail.com. E agora tem a nossa página no Facebook, tem nosso canal no YouTube e tem o nosso Instagram. Então pesquisa no Google aí e se vira.
E tem blog também, né? Tá cheio.
Estamos modernizando a parada agora.
É, coloca no Google, né? Talkingcast já era.
E tem MSN também.
Orkut, né? Vamos ter comunidade.
Comunidade no Orkut.
E nesse episódio especial vamos falar do que aconteceu até agora nesse ano sabático, né? É incrível tudo que acontece, Thiago. Não para, todo dia é uma bomba nova.
E não acabou nem entrando na metade do ano ainda, né?
Não chegamos nem na metade. Imagine até o final do ano o que não acontecerá. E nós vamos então fazer esse especial que tem o título, ó, porra, que título, hein? Faz jus. Ah.
A direção criativa desse podcast é muito importante.
É, muito boa. Jorge, parabéns, viu?
Parabéns, Jorge.
E vamos começar o nosso episódio especial 2020, uma odisseia na desgraça, depois da nossa vinheta vinhetosa. Cadê a vinheta, meu filho?
Jorge!
Que é, Jorge?
Sim, caro Talker, antes de começar este episódio, deixa eu passar um recadinho muito maravilhoso para vocês.
Ei, você. É, você mesmo aí que está escutando a gente neste momento. Você já ouviu falar da iniciativa Podcasters Unidos? Não? Então olha só, essa iniciativa foi criada com a ideia de divulgar podcasts pouco conhecidos. Aqueles que, apesar de undergrounds, tem muita qualidade tanto em entretenimento quanto em opinião.
Ficou interessado, né, malandro?
Então faz o seguinte, vai lá, @ Podcasters Unidos no Instagram e conheça todos os podcasts disponíveis. Aí é só escolher e dar o play no seu favorito. Eu mesmo já tenho vários ali que eu já tô seguindo, já tô ouvindo. Fortaleça você também essa grande iniciativa do Podcasters Unidos. Inclusive, tamo lá, hein? Não esquece de escutar a gente.
Eu sou Messias, mas não faço milagre.
You are fake news.
Coronavirus!
Fudeu de vez!
Cara, imagina só a cena. Você lá, final dia 31 de dezembro de 2019, pulando a sete ondinha, estourando seu champanhe, comemorando que aquele ano maldito tinha acabado. Você pensou, 2020 será um ano melhor. Nossa, tudo se realizará. Farei muitos planos, muitas viagens, conhecerei o mundo. Eis que 2020 chega e o tapa na cara da sociedade acontece, né, Tiagão?
Eu fico imaginando, lembra, sabe que todo ano tem aquela frescura de pôr no final do ano dirigido por Quentin Tarantino? Esse ano vai realmente valer a pena.
Vai ser uma coprodução do Michael Bay, né? A questão dos explosões, dos vulcões, Tarantino, e vai ser assinado o roteiro pelo George Martin, né?
Né?
Dirigido. Porque, ó, meu amigo, Tá uma beleza. E nós não chegamos ainda nem na metade do ano. Ou dependendo de quando você ouvir isso aí, a gente já passou, né? Mas é como a gente tá gravando aqui em maio, finalzinho de maio de 2020. Se vocês estão ouvindo esse episódio, tipo, em 2021 e o mundo não acabou, manda um comentário pra gente e diz, ó, vai ficar tudo bem.
Eu teve sorte.
Você teve sorte, né? Cara, porque esse ano aconteceu de tudo até agora, né? Tem uma loucura. Chegou num ponto que notícias que seriam, assim, capa de jornal. Tipo, uau, o mundo ia falar nisso. É tipo, mais uma coisinha no mundo.
Whatever, né?
E a gente já começou, cara, com os dois pés na porta, com uma possível terceira guerra mundial. Lá em janeiro, tipo, 10 de janeiro já tinha as notícias, né, Thiago?
É, eu não entendo nada de política, no geral. E não entendo nada do Irã. E não entendo nada do Trump. Só sei que o Trump é laranja.
Com essas informações, você já pode ser presidente.
Eu não sei, fácil, né? Eu não sei como que o Trump consegue ser laranja, cara. O que será que ele fez? Ele comeu muita laranja e ficou daquela cor?
Ah, aquele é muito bronze, cara. Aquele é muito bronzeamento artificial, dá nessas coisas, né?
Não, cara, você já viu? Eu tava vendo, os caras tá chamando ele de cara de Cheetos Bola, tá ligado? Parece que ele catou, parece que ele enfiou a mão no meio do Doritos e pegou na cara, tá ligado?
Ah, tomou banho de jaca, né? Tipo.
Sei lá, que diabo aquela porra. Tá ligado quando você, tá ligado quando você suja o tupperware de macarrão e daí ele não sai nunca mais, a mancha?
Fica lá marcado? Tipo, acho que ele tipo se espaldou num tupperware de macarrão, né?
É, nunca mais saiu.
Cara, mas olha só. Essa é uma notícia da Isto É, lá de janeiro, né? Que Sim. dizia o título: O Mundo em Convulsão.
Cara.
Previsão? Talvez.
No ano passado já teve uns ataques à Coreia do Norte, não tinha tido?
Ah, ano passado acho que teve aquela disputa, sabe, do... Eu vou apertar o botão. Não, você vai apertar primeiro. Olha que eu aperto. Eu vou apertar o botão. Olha lá. Não teve um ataque, assim, pelo menos eu não me recordo.
Será que o Trump não viu que, tipo, o Kim Jong-un deu pra trás e falou, porra, o Irã também não vai ter moral?
Então, na verdade ficou só uma ameaça, né? O que aconteceu? Um ataque ordenado por Donald Trump mata o general... Qassem Soleimani, o segundo mais poderoso no Irã. Isso inicia uma nova onda de instabilidade no Oriente Médio, que coloca o mundo em alerta e desperta o risco de um conflito em larga escala. Tipo...
Sabe o que é incrível? Eu lembro que no começo do ano, quando rolou essa fita aí, começou a sair um monte de... Dessas noticiazinhas coordenadas por bot no Facebook, tá ligado? Ah, o Irã não presta, o Irã é do mal, o Irã não sei o quê. Mano, tudo bagulho de 2011, tá ligado? Os caras, olha só o que o Irã fez. Fih, fez a vida inteira, não começou agora, tá ligado? E tu nunca dava bola, daí só porque os governantão lá começaram a cagar a regra, a galerinha começou a achar bonito. Tu lembra aquela vez que foi feito um ataque também ao jornal lá? Acho que foi em Paris, não foi?
Em Paris, sim, o Charlie Hebdo.
É, Charlie Hebdo, que eles tinham xingado o Maomé lá, e daí, ó, pra você ver como é coisa do... Eles tinham xingado o Maomé.
E na verdade, eles não tinham xingado Maomé, eles tinham feito uma sátira em cima da figura do Maomé.
Então, olha pra tu ver, quando teve aquele ataque, não atacando religião aqui, mas comentando sobre o caso. Quando rolou aquele ataque, no começo, todo mundo falando assim, mas não pode fazer isso, é liberdade, blá blá blá, né? Até onde só tinham falado sobre Maomé. Uhum. Aí quando souberam que também estavam falando sobre Jesus Cristo, os cristãos não, mas mexeram com o Deus deles, tá ligado? Tipo, cara, é muito passar pano, né, cara? Eu acho que foi aí que
começou... É meio começou assim, só vale quando é no dos outros, né?
É, acho que foi aí que começou a desgraça, sabia, do mundo. Quando a galera começou a passar pano pra terrorista, sacou, né?
Não, aí é complicado. Cara, mas eu acho engraçado, porque eu lembro que o Irã, a galera nunca quis mexer com o Irã. Porque, tipo, o Irã é os caras que faziam arma nuclear... E, tipo, a ONU falava, não pode fazer, os caras caguei pra ONU, tipo, vou fazer.
Né? A foda, na verdade, do Irã é que o Irã, eles metem a louco, né, cara? Eles
sim.
Eles explodem tudo e tal.
A galera morreu de medo, os Estados Unidos falavam, não vou mexer com o Irã aqui, pô. Aí vem o Trump lá, começa foda-se.
Essa parada da faixa de Gaza e Irã, É uma treta muito antiga já, né, cara? Ah, o Irã ele defende a faixa de Gaza contra o Iraque, não é? Não é essa parada? Acho que é isso daí, não é?
Não sei dizer.
Eu, no meu conhecimento político, não é tão grande a ponto de conseguir falar sobre isso. Mas eu sei que toda essa confusão começou há muito tempo já, quando foi fundado o Estado judeu lá, não é?
Sim, sim.
Que eu lembro alguma coisa assim. E aí foi tirada a galera que morava num lugar, e daí a ONU não fez nada. É tipo, isso daí, na verdade, é uma bola de neve que tá se acumulando há tanto tempo, cara, que agora tá tão grande e não tem mais onde pôr, tá ligado?
Passado anos e tudo... O mundo, ele parece que se esquece muito rapidamente dos problemas, ele acha justamente, vamos fazer uma nova guerra, né?
Não, mas, olha só, a Segunda Guerra começou, o quê? Menos de 30 anos depois da Primeira.
Sim, sim, né? Então...
Se pensar bem, estamos até bem, pô. A Alemanha se fudeu na Primeira Guerra, foram lá e já quiseram fazer mais uma.
Então, eu acho que é um ponto porque não teve a Terceira Guerra ainda, né? Porque a Alemanha não se enfiou no meio.
A Alemanha começou a Primeira... Aí perderam, foram lá e começaram a segunda e perderam de novo, né? Se fizer uma terceira, tem que ser imbecil, né, cara? Sei lá.
Não, daí, pelo amor de Deus, né? Os traumas estão lá, né?
Eu tava vendo, eu vi um stand-up de uma mulher alemã que ela falou assim, você acha que brasileiro é teimoso? Alemão começou a Primeira Guerra e perdeu, e foi lá e começou a segunda de novo. E perdendo de novo.
E perdendo de novo.
É, caralho, né, cara?
Mas é até engraçado que hoje a Alemanha, vamos dizer, é o paz e amor, né? Você vai encontrar uma alternativa a uma guerra, vai ser Estados Unidos contra o Irã, contra a China, Coreia do Norte, né?
E é o que vai ser... É o que demonstra que quando você toma no cu, você aprende, né?
Sim, sim. Né?
A Alemanha desassociou totalmente aos partidos de direito opressor lá, aqueles mega direita extrema lá, né? E o mundo parece que não aprendeu com isso, né, cara? O mundo resolveu fazer tudo de novo.
O mundo voltou ao passado, né?
É bem interessante, sabe o quê? Eu vejo, vendo o Brasil na situação agora, que a gente tá dessa confusão toda que tá acontecendo, e você vê o cidadão brasileiro batendo continência pra bandeira americana, tá ligado? E falando que é patriota, sabe? Comprando mini estátua da liberdade. Me lembra muito uma cena que eu lembro no filme, que acho que foi baseado em uma coisa real, que é quando a Alemanha foi tomar, acho que é a França, né? Se não me engano.
Aham, sim.
E aí, os alemães viam os franceses entregando o seu povo por dinheiro, e eles falavam assim, cara, como é que esses caras têm coragem de entregar o próprio povo por dinheiro, tá ligado? Porque pra cabeça de um alemão, aquilo lá era incompreensível, cara. Os caras são mega nacionalistas. E agora você vê o cara falando que é nacionalista e batendo continência pra bandeira do outro país, tá ligado? É muito sem sentido, sabe? O cara pagar de nacionalista e odiar macumba, odiar funk, odiar... favela, odiar tudo que tem no Brasil, mas é nacionalista, tá ligado? O cara odeia tudo que o Brasil cria, mas ele é nacionalista.
Ou o ministro simplesmente chegar, né, o ministro da educação, e dizer que somos todos um povo, não existe indígena, não existe povo cigano, não existe, né, tudo um povo brasileiro. É uma frase muito peculiar ao nazismo, até, diga-se de passagem, né? Somos só um povo. Tipo...
Sabe o que é pior? Todo cara que tenta unificar o povo nunca faz coisa boa, cara. Desde o começo da história, nunca fez. E eu acho incrível quando você vê os caras falando sobre, por exemplo, as comunidades, as favelas, né?
Uhum.
O cara fala assim, a gente tem que tomar esse território e devolver ao povo. Não, cara, o povo tá lá. Tem gente morando lá. Você tem que resolver a criminalidade, você não tem que tirar quem mora lá. As pessoas que moram lá não tem pra onde ir, cara.
Tem que tirar o traficante que tá lá mandando.
É, e você não precisa começar isso daí num horário de pico, tá ligado? Na hora do almoço, que tem gente voltando pro serviço. Você faz essas operações em horário que não vai afetar ninguém, né, cara? Você não é jogando granada de cima de um helicóptero que você vai resolver esse tipo de situação.
Não. Na verdade, você vai aumentar o problema.
Vai aumentar o problema. Não que, claro, que você, ninguém tá falando que bandido não tem que cumprir. Claro que ele tem que ser preso, tem que ser punido. Mas você tem que pensar, acima de tudo, no cara que tá no meio do tiroteio e é um cara que trabalha e nasceu lá e não tem dinheiro pra comprar casa em outro lugar, não consegue pagar um aluguel melhor e ele mora lá, entendeu?
Esse é meio que a ilusão. É como se fosse num sequestro que o bandido, ele aponta a arma pra cara de uma vítima, pra cabeça de uma vítima e fala, eu tô aqui com um refém. O que você vai fazer? Aí o cara, em vez de tentar libertar o refém, ele joga uma granada no bandido e mata o refém junto. Tipo,
melhor forma de resolver. Não é, cara, não sabe? É uma situação meio complicada, cara. E a gente tá entrando num momento em que esses caras, eles querem ser mega extremistas, sabe? Tipo, todo mundo quer ser extremista. Você, não defendendo de esquerda também não, porque a galerinha da cirandeira aí tá foda, cara. A galerinha tá passando pano pra gente que faz crime pesado, tá ligado? Só pra dizer que odeia o outro lado. Ao mesmo tempo, você tem a galera da direita, sabe, ignorando coisa que não dá pra ignorar, só pra falar, não, meu presidente tá certo. Eu não tô entendendo a situação, cara. A galera não tá pensando.
Na verdade, Thiago, eu acho que se resume muito fácil em extremos. Tudo que é extremo é ruim. Não existe o extremo que é salvador.
Não, não tem. Não tem salvador, ninguém vai salvar lugar nenhum. Sabe o que mais exemplifica isso? É quando eu vejo um cara, por exemplo, postando a foto do, sei lá, do filho do Lula, falando assim, ah, esse não investigam, mas o filho do nosso presidente vão investigar. Tem que investigar os dois, cara. Não é, sabe, não é um ou outro. Sabe?
E investigaram o filho do Lula.
Investigaram. E nem falando, ah, o cara catava bosta de zoológico. Não, cara, o cara era biólogo, velho. Sabe, tipo, tá bom, pode ter, com certeza tem regularidade, com certeza o pai dele fez merda, ninguém tá passando pano pra isso. Agora, não justifica você quer falar que não pode investigar os filhos do Bolsonaro, sabe? Ah, não pode investigar o filho do Mito porque não investigaram o filho do... Pode, tem que investigar os dois, tem que ir atrás dos dois, tem que caçar mesmo, cara. Não é errado isso.
E até falando disso, é que a gente já tá avançando até mais na política, que a gente ia falar mais disso mais pra frente, né? Porque também, política tá melhor que House of Cards, cara.
Tá uma beleza, né, cara?
Brasil político, uma maravilha, cara.
É que agora a gente tem que aproveitar que a gente teve o aval do maior podcaster do Brasil, né?
A gente pode falar, né?
E a galerinha já... E se você também é bolsominion e acha que Bolsonaro tá certo sobre tudo aí, velho, não faço muita questão com bolso a gente, não.
Só e se você também é do Lula Livre, também...
Também, pode...
Um abraço pra você também.
Não precisa baixar a gente, não, viu?
Fica porque, tranquilo. Né, cara... A gente
tem que ser racional, é essa que é a parada.
A gente quer falar aqui pra quem tem a cabeça aberta, cara, e não fica na sua redoma, falando com ou seja seu gado, ou seja sua mortadela, essa galera, cara.
Não se tranque dentro de uma enxerga a verdade, você tá
falando? Eu acho que a principal razão, Thiago, é você pensar assim, cara, se o cara é um político, eu não tenho que idolatrar esse cara, porque esse cara, primeiro...
É pra te enrabar, não adianta. Não, cara, sabe o que o povo esqueceu? É que político só fode o povo, é isso que a galera esqueceu.
Sim. E a galera esqueceu que o político é funcionário do povo.
Sim.
Você que tem que cobrar esses caras, esses arrombados, você não tem que ser um subservente dele, algo que é o mordomo, o cara que endeusa o político. O político não tem que ser do lado, o político tem que ser cobrado, cara.
Tem que servir ao povo, cara.
Sim.
Infelizmente não serve, né? E a gente tem que tomar até cuidado, porque no começo do ano, não sei se você lembra, o Brasil tava pegando um lado de virar quase uma teocracia, lembra? A galera tudo fazendo. Acho que ainda tá tendo. Tipo, esse final de semana de jejum decretado em estado tal. Calma lá, brother, né?
Cara, eu acho que é muito perigoso quando o próprio presidente da República, ele no vídeo que saiu agora recentemente. Ele começa a falar assim, no meu governo tem que ser levado as minhas palavras de ordem. Deus, família e democracia, não sei o quê. Mas ele coloca a figura de, não, tem que ser o cristianismo. Cara, a gente não é contra a religião, cada um tem a sua fé, você pode professar, mas você não pode ser obrigado a seguir o que uma autoridade fala, não, você vai ser cristão, todo mundo aqui vai ser cristão, quem não for cristão, quem for judeu, não é brasileiro, quem for budista não é brasileiro, cara, é meio nazismo isso.
Bem nazismo, cara, e o ateu, como é que fica? E o macumbeiro? Sacou?
É. E aí, eu acho que assim, o espírita, tudo, cara, tem que ser um país laico, totalmente.
Eu vi um cara falando, acho que foi um bordãozinho assim, sabe, sobre aquele Brasil acima de tudo, Deus acima de todos.
Uhum.
O cara falava assim, Brasil em primeiro lugar e ninguém acima de ninguém, entendeu? É esse que é o parado, assim, você tem que... Assim, é um Brasil por todos e ninguém acima de ninguém, alguma coisa assim, sabe? E a parada é essa mesmo, cara, a gente tem que pregar por um cara que faça respeito, não um cara que proponha, sabe, opressão nesse sentido, é muito escroto isso, cara. Muito
que descriminalize, né? Se você não é cristão, não votou em mim, você...
Eu só quero ver a cara do maluco daqui 30 anos explicar pro neto por que o bolo dele tem a cara do Bolsonaro, tá ligado? Por que a festa de aniversário dele tem uma foto do Bolsonaro atrás?
Ai, ai, cara. É demais, né? Tipo.
É foda.
Ou é a mesma coisa que o cara que tinha o bolo com a cara do Lula, né? Com a estrelinha.
Puta.
Tipo, é a mesma coisa. Tipo, você fala, mano.
Velho, vocês estão indo muito pro lado errado, né, mano?
É.
Para de ser extremista, para de adorar, sabe?
Político. Vai ser a volta do cão arrependido, né?
É, brother.
Volta o cão arrependido com seus rabos entre as pernas e a orelha abaixada.
É que nem a galera sempre fala, a gente tem que esquecer que Hitler não foi um demônio, Hitler não caiu do inferno, tá ligado? Hitler não veio do céu.
Ele não é o anticristo que apareceu do nada.
Ele é um ser humano, sim, brother. Ele é um ser humano e a galera deu barda pra ele. Foi isso que aconteceu. E é isso que a gente tá deixando acontecer.
Eu sou Messias, mas não faço milagre.
You are fake news.
Coronavirus! Fudeu de vez!
Ah, resumindo, eu acredito, cara. Eu acho legal até a questão do brasileiro, né? Tipo, como ele se envolve na guerra.
Os caras falando, o Brasil vai entrar na guerra, entrar pra quê, irmão?
Aí tinha uns memes, né? Tipo, do brasileiro, né, zoando a guerra e tal. Cara, chegou a virar notícia no Irã, os memes brasileiros. Portal de notícia no Irã fazendo reportagem falando dos memes brasileiros sobre a guerra. Tipo, galera, a gente não fez nada. Só treta com os americanos, deixa nós quietos.
Eu lembro, tem um amigo meu que ele já fez uns trampos pro exército, tá ligado? Eu não sei o que ele fez exatamente, mas ele trabalhou nos negócios do exército.
Aí ele às vezes serviu ao exército.
Eu acho que foi alguma coisa desse tipo, eu não sei bem o que ele fazia.
É que no Brasil existe uma coisa chamada serviço obrigatório, né? De alistamento.
Ah, 18 anos lá, né? É, se não me engano, foi isso mesmo, ele fez uma coisa no quartel, alguma parada dessa.
Na verdade, todos nós temos que fazer, mas alguns, felizmente ou infelizmente, depende, às vezes você quer servir o exército, a gente respeita, né, a condição do exército, né, porque é os caras que defendem o país, né. Cara, pra nós, por exemplo, pra mim, eu não precisei fazer porque na minha cidade não existia o quartel, então a gente só faz o aquele chamado...
Juração à bandeira.
Jura a bandeira, né? Faz o...
Eu fiz isso.
Como que era a história daquele cara lá?
Cara, que
trabalhou com você?
Tinha um... Não, não era do cara que trabalhou comigo, não. Foi no dia que eu fui tirar mesmo a bandeira. Tinha um cara junto comigo, assim. E daí o sargento falou assim pra ele. Falou, vamos fazer a juradeira da bandeira. Primeiro começou que o cara já tava no lugar errado. O sargento ficou puto com o cara. Fica aqui. E o cara olhando pra frente, acho que o cara não se ligou que era com ele, tá ligado?
Sim.
E o cara paradinho, assim, já... Fica aqui! O cara no ouvido dele, tô falando com você, seu gordo. Fica aqui. Daí o cara, desculpa, senhor. Daí o cara ficou pra dentro. Aí eu lembro que no meio de juramento tinha que falar, não sei o que, eu juro proteger a nação do Brasil, né? Aí o cara falou assim, a nação dos Estados Unidos da América. O cara falou, você nasceu nos Estados Unidos, filha da puta? O que você tá fazendo nessa bosta aqui? O cara tava muito puto, cara. Eu não sei o que
aconteceu. Viu, mas esse cara é visionário. Você não entendeu o negócio. Ele tava à frente do seu tempo.
Você tá vendo a bandeira dos Estados Unidos na frente lá, seu filho da puta? O cara falou assim: não é a bandeira do Brasil, caralho. O que você tá falando dos Estados Unidos?
Cara... Viu, você hoje o presidente chegar assim: tá errado. Tinha que ter a bandeira do Tio Sam. Cadê a bandeira? Põe a bandeira aqui.
Por que esses caras do exército são muito estressados, mano? Eu não sei, velho.
Imagine o nível do brasileiro, cara. Pra você adestrar o cara, tipo...
Adestrar o cara, né? Cavalo.
Eu fico imaginando o brasileiro na guerra, cara. No meio ele para pra fazer live, tipo, ei galera, tô aqui, olha o bombardeio.
Não, eu não terminei de concluir. Um amigo meu lá que trabalhou lá no bagulho deserto contou pra mim que, tipo, nada funcionava dentro do mercado. As armas não funcionavam direito. Os carros vinham dando pau, tá ligado? Diz que era muito zoado lá, cara. Diz que, tipo, dá muito problema, tá ligado?
Isso é uma lembrança do governo do PT, né? Que sucateou os militares, né? Dizem.
Isso é uma lembrança do Brasil, cara. O Brasil é desse jeito, não é?
Ruê, né?
Diz que as armas vêm falhando. Tem um tanque lá que o governo brasileiro mandou fazer, tá ligado? É um... Sei lá o que é aquela porra lá. É um carrinho lá. E aí diz que os caras fizeram com o tamanho errado o bagulho, tá ligado? Dava pra pôr gasolina no bagulho.
É Thiago, agora imagine você na sua casa, bonitinho. Aí aparece o William Bonner dizendo que o mundo entrou em guerra. No dia seguinte, você recebe uma correspondência com carimbo do exército brasileiro. Tipo, você está sendo convocado. Venha defender o seu país.
Mano, pra eu entrar na guerra, brother, tinha que, tipo, ter seguido todo mundo já, tá ligado? As primeira linha, segunda linha. Velho.
É tipo a Alemanha na Segunda Guerra. Chegou uma hora que os caras começaram a treinar e moleque de 10 anos de idade pra ir pra guerra.
Se eu for pra guerra, brother, eu nem preciso tomar tiro pra morrer, tá ligado? Já morro de susto.
É infarto, né?
Caio duro no meio do negócio, cara. Nem chega nem tiro, não toma.
É, tipo... Eu fico pensando, chega assim, a carta da minha casa, eu falo... tá.
Não. Não.
Sabe, você já viu o 300? O meme do 300?
Ah, o Thiago Ventura, né?
Ô, Leônidas, tem que parar de se meter nessas confusões aí, tio.
Perdeu mais essas treta aí, tio.
Perdeu mais essas treta aí, viado.
Ai, caralho.
É mais ou menos isso. Ô, bolso, para de arrumar essas treta aí, viado.
Mas, velho, eu acho que se a gente entrasse na guerra, a gente ia ser uma piada internacional, cara. A gente já foi na Primeira Guerra Mundial, que a gente bombardeou o cardume de peixe lá. O Brasil não ia passar essa vergonha duas vezes.
Ai, amigo, imagina o Brasilzão lá na guerra. Putz.
Ih, mano, nem queria, tá ligado?
Ai, mano.
Jogar banana doideira nos caras, tá ligado?
Não,
as armas falhando. Ai, é.
Eu sou Messias, mas não faço milagre. You are fake news.
Coronavirus! Fudeu de vez!
E o Alisson, além da Terceira Guerra Mundial, a gente deu a incrível sorte, sabe do quê?
Ah.
Um morceguinho estava voando e fez um cocôzinho. Aham. Como sempre faz.
É natureza humana.
Um pangolinzinho foi lá e comeu uma sementinha que estava perto do cocô do morcego. Né? Uhum. E a galera falaram, por que não comer esse pangolim, né? Por que não pegar na boca dele e depois pegar na nossa boca? Isso só causou o pequeno Covid-19.
Coronavirus!
Uma pequena doença que tem a chance de exterminar a humanidade, tá ligado?
Coronavirus!
Acho que o maior problema dessa pandemia, ela não é nem a doença em si, né? Mas sim a velocidade...
O estrago que ela faz, né?
É, porque se realmente pegar todo mundo numa paulada só, e não é difícil, porque é 14 dias pra manifestar o sintoma, cara... O sistema público vai pro caralho, né? Você pensa que se ela mata 1% das pessoas que ela pega, vamos dizer, 1 ou 2%, e nessa pancada ela pega, sei lá, uma população de 20 cidades grandes de uma vez só, velho, extermina quase toda a força policial de um país, extermina os médicos de um país, sem contar que vai estar super lotado o sistema público, aí você tem um acidente de moto, acidente de carro, bate a cabeça, não tem onde pôr uma pessoa. Na verdade, o grande problema dela... É justamente isso, né, cara? É o colapso que ela pode causar, né, cara? Não é a doença em si.
Na verdade, a Covid, né, a Covid-19, ela é como se fosse uma bomba nuclear que não faz estrago momentâneo. Ela faz aos poucos.
É a longo prazo, né, cara?
A longo prazo.
Imagina que todas as pessoas do mundo pegam uma pneumonia numa pancada só, tá ligado? Nossa. Num período de 1, 2 meses. E aí, como é que faz? Você teve um derrame, fudeu, brother. Tu não tem pra onde correr, não tem hospital.
Não, e é incrível como esse negócio chegou tão silenciosamente, abre aspas, silenciosamente, porque eu lembro quando eu tava na China, todo mundo falava, a Covid, a coronavírus na China avança e matou tantas pessoas, você fala, tá na China, beleza, vou continuar minha vida normal. Começou na Europa, né, a Europa registrou seu primeiro caso, aí o brasileiro, beleza, tá normal, vou ter carnaval, esquindô.
Pandemia rolando, vamos fazer um carnaval.
Todo mundo se abraça, aquela nuvuca, né? Todo contato humano, aglomeração, esquidô, coronel o caralho.
Sabe o que aconteceu, Alisson? É incrível uma coisa, cara. Como essa pandemia veio pra provar que os antivacinas estavam falando merda, né? Quando você quer falar de um remédio que não tem base científica nenhuma, tu fala um monte de besteira. E depois, quando tu tem alguma coisa que realmente vai fazer efeito, não, isso daí não funciona porque não é do jeito que eu quero.
Cara, na verdade, tem a galera que funciona só na base da conspiração, né? É. Não, essa é uma conspiração do mundo, da mídia, pra acabar com o governo, que não sei o quê.
É claro.
Aí, né? Depois os caras veem que o negócio é de real. Não, mas isso é uma conspiração, porque existe um remédio, mas o remédio é barato, não dá dinheiro pros farmacêuticos. Então eles mentem que o remédio funciona.
Como se uma cura não fosse dar dinheiro, né? Essa galerinha que acha tipo que câncer se cura comendo abacaxi, tá ligado?
Tomar um chá de hortelã que você se cura, né? Tipo.
É, eu não entendo como é que funciona a cabeça da galera, cara. Você pega a hidroxicloroquina, que foi uma porcaria que esse nosso presidente de merda resolveu falar que curava todo mundo toma essa coisa que nem maluco, ele resolveu apostar nesse negócio, comprou uma paulada dessa porcaria e agora não sabe onde enfiar, tá mandando todo mundo tomar essa merda aí.
É. Ele meteu os burros na frente dos bois, né?
Meteu o louco falando, não, isso aqui vai dar certo. O problema é que os caras não entendem, cara, que teste in vitro não é a mesma coisa que você testar no corpo do ser humano, tá ligado?
Não.
Se você botar o bendito do vírus num frasquinho e meter álcool lá, vai matar, mas não quer dizer que tomando álcool você vai sarar da doença, pô.
Não, e cara, é uma loucura essa quarentena, porque, putz, ela não tem escapatória, cara. Se você não toma os cuidados, você tem uma crise financeira global. Global. Não é só aqui no país tupiniquim, é no mundo inteiro.
O problema é o colapso, Alisson. Porque numa dessa, velho, então, se começar a morrer gente, vai dar merda, velho.
Aí, não, e fora isso. E se você não toma as atitudes radicais, radicais que eu digo é isolamento, quarentena, lockdown, você cria um colapso na saúde.
Né?
E um trauma na sociedade. E uma doença. Dinheiro,
e não vai ter dinheiro que salva a galera, não, filho. O Albert Einstein, cara. Vai
estar então vamos dizer: ou a gente pode cortar da própria pele, ou a gente. Tipo, eu posso. Eu tenho uma doença. Um veneno. Eu fui picado no dedo com uma cobra. O veneno tá se espalhando pelo corpo. Eu posso cortar o meu dedo agora, minha mão agora, ou deixar o veneno e ter que cortar o braço depois. Sabe?
O mundo tipo, acabando e nego preocupado com a economia, brother. É incrível, cara.
Eu acho que assim, você tem que se preocupar, mas o preocupar que eu falo com a economia é você já adotar medidas pra resolver depois, quando liberar, cara.
Cara, a gente tem um governo que cobra impostos da gente a vida inteira. Quando o governo tem que tomar uma atitude e resolver a situação, o governo não toma. É aquela coisa do que Platão dizia, tá ligado? A paixão platônica, a paixão que existe no campo das ideias, entendeu? Então o nego fica idolatrando que vai surgir um grande líder, blá blá blá. E daí quando aparece qualquer maluco falando grosso, fala, é ele, entendeu?
Esse cara é incompreendido, né?
Mas isso, sabe o que é? É uma herança ancestral nossa. Porque dentro do grupo, acho que dos bonobos, se eu não me engano, já é assim, tá ligado? Eles elegem um líder conforme ele pode te convencer, entendeu? Ele não vai, sim, pro cara mais preparado, ele vai pro cara que mais convence. Acho que desde se eu não me engano, é os bonobos mesmo, que eles são assim. Eles. Whatever, procura aí quem estiver ouvindo uma sociedade de macacos aí que você vai ver que tem isso daí. Sempre ele se elege por quem mais conversa. Não é quem vai elegendo, tem uma votação, mas eles têm uma seleção entre eles, natural, de escolher quem mais convence, não quem realmente é mais eficaz, sabe, pra tratar dos assuntos.
Sim. É o que acontece. É o que acontece se você for ver os últimos, vamos dizer, o grande ponto fora dessa curva foi a Dilma, colocamos assim, mas porque por trás tinha o Lula, que é o cara que mandava. Então, vota nessa mulher, galera, opa, vamos votar. Mas sempre foi assim no Brasil.
O Brasil, na verdade, ele não é. O Brasil, na verdade, ele não é um país acostumado com liberdade, né, cara?
Não.
A gente sempre foi usado como colônia, depois a gente teve um pouco de democracia, depois o nego já ficou idolatrando, sabe, acabou entrando em ditadura, e agora a gente tá numa democracia que já tá quase indo pro caralho. O Brasil já é um país acostumado a dar merda, essa é a verdade. A gente não é muito.
O brasileiro em si, ele gosta de uma figura meio ditadora, uma figura meio autoritária. Antes era o Lula, agora é o Bolsonaro. E agora tem nego que já fala de Ciro Gomes. Tipo, os caras. Guardado suas devidas proporções, mas todos são o mesmo estilo, populista, mesmo autoritário. Estilo, né? O cara que fala grosso, que sai xingando. E a galera bate palma. Não é, mano? A gente tem que sair dessa, cara.
O problema é que a gente pegou o mais louco deles, entendeu? Essa que é a parada. A gente não foi no mediano. A gente o cara que é mais ou menos doido. A gente foi no pior.
É isso que eu falo, mas a galera não entende. Já tem galera pensando em outro que pode não ser tanto assim, mas também é. Em vez de pensar, vamos mudar a nossa ideia, vamos botar um cara mais inteligente, vamos pensar num cara sabe? Mas, galera, você... não, ah, vamos pro populista. Sempre o populista, populista.
Em 2020, populista. Cara, em 2022 a gente vai estar preso, sei lá, Luciano Huck, Ciro Gomes, Bolsonaro, sabe? Essas merda aí, cara. A gente
populista, vai cara. Essa, populista. Só os populistas.
Só isso.
Infelizmente. Mas falando da quarentena, porque a gente tá falando 2022, se a gente chegar até lá, né? Porque falta aí um tempo, né?
E, cara... você tem noção que até hoje não conseguiram fazer uma vacina pro HIV, brother? Você vai sair do dia pra noite.
Cara, e é incrível. É, pegando pro lado mais de realidade nosso, é, freando um pouco a política, toda essa questão de vacina, essas coisas. Mas, cara, como mudou todo o nosso dia a dia, da noite pro dia. Que a gente tava em março lá, skin 2, lele, olalá, o vírus é o Carvalho, e, né? Aí do nada, pô, todo mundo em casa.
A realidade bate na tua cara, né?
Né? Tipo, para tudo, do nada. Da noite pro dia, chega o prefeito assim, por exemplo, na nossa cidade, galera, fechou tudo. Os governos começam, galera, fechou tudo, ninguém abre, para o comércio, não aglomera mais. É, que nem, por exemplo, cinema, para o cinema. Você sabe quais são as empresas que mais estão lucrando com isso? Cara, eu queria ter essa esperança de algumas pessoas. Que a galera fala assim, por exemplo, a gente participa, vai, né, gosta desses eventos geeks, tipo a Comic Con, né, a CCXP, Brasil. E, cara, eu participo de alguns grupos, né? E tem uma galera lá que posta, cara, será que eles vão anunciar logo as vendas dos ingressos? E eu, tipo, mano, que mundo você vive?
Foda-se, brother. Você acha que eu vou sair de Comic Con com o Mula acabando?
Tipo, você acha que os caras vão lançar um evento das 100 mil pessoas num galpão esse ano? Tipo, a gente tá quase em junho. Até dezembro, cara, não tem evento. Não tem como fazer esse tipo de evento. Não tem como montar agenda. Os estúdios esse ano estão parados. Tipo, sentados. Ninguém grava. Não tem... Lançamento tá sendo cancelado. Lançamento tá sendo adiado. Os caras estão tomando preju atrás de preju. Rede de cinema, mano, eu tenho a sensação que rede de cinema vai fechar. Daqui a pouco, essa cultura de você ir até o cinema não vai existir mais.
Não vai, vai ser.
Porque os próprios estúdios estão comprovando que os streamings e os vídeos, e os lançamentos on demand, né, que você aluga o filme,
sim,
dão tanto dinheiro quanto você colocar um filme em sala de cinema.
Ah, você tá vendo... Cara, você tem uma noção como a sociedade se adapta? Eu não sei se você lembra, mas quando começou o esquema da pandemia, eu fui no mercado comprar umas coisas lá. Eu lembro que tinha duas pessoas de máscara, tá ligado? E todo mundo olhava estranho pra aquela galera de máscara. Todo mundo. Mas não não é olhando entre as pessoas, achavam estranho, sabe? Era uma coisa.
É fora da nossa realidade.
Agora, hoje em dia, brother, quem não tá de máscara tá fudido, entendeu?
Você, quem não tá de máscara é que é olhado feio, né? Você fala, que é nossa, esse feio. Cara é um sem noção, né?
Né? É muito louco
isso, cara. Sim, e é incrível que você se adapta, né? Você tem que se adaptar, por exemplo, a galera tá começando a usar muito serviço online, de entrega, delivery, né? É, descobrindo esse mundo. Só que, é lógico, a gente fala pra uma bolha, cara. Tem muita gente que no Brasil, por exemplo, não tem acesso à internet. Não sabe o que é internet. Uma boa parte.
Acho que o maior exemplo disso é os idosos que não estão sabendo mexer no internet banking, né, cara?
Sim, e aí o que o governo federal faz? Ele dá um auxílio emergencial que deveria beneficiar pessoas pobres, humildes. E o que eles fazem? Um aplicativo de celular. Você só pode se cadastrar pelo aplicativo, você pode gerar seu dinheiro pelo aplicativo. E cara, quem vai se beneficiar, meu amigo? O coitado pobre lá que carpe lote. Não tem uma renda fixa, como que ele vai receber esse dinheiro?
Tem um amigo meu, o Alisson, que ele trampa de segurança pública, tá ligado?
Uhum.
E ele falou que tá tão complicado de gerenciar as coisas, cara, que quando ele vai nessas filas de banco pra separar a galera, sabe? Pra não deixar
ficar
meio encostado e tal. Os tiozinhos vêm pra ele com o CPF na mão, cara, falando pra ele cancelar. Viu? Mexe pra mim aqui, resolve pra mim. Ele fala, cara, mas eu não trabalho no banco, eu sou um agente de segurança pública.
Uhum.
O cara, não, ó, toma meu CPF, pega meu RG e resolve pra mim. Porque o cara não tem, sabe, tipo, os tiozinhos não tem noção, cara, do que tá acontecendo, entendeu?
Não tem, e sabe o que é o absurdo? Aí a galera reclama do pessoal que tá na fila da Caixa Econômica, aglomerando, aglomeração, bando de povo burro. Cara, a culpa não é deles. Eles estão buscando informação, eles não sabem o que eles fazem, o que eles podem fazer. Porque é Brasil, cara, o Brasil. Tipo, os Estados Unidos. O que os Estados Unidos fez? Você pode até achar, ah, mas isso, aquilo. Aí no Brasil eu acho que não ia ser muito legal fazer isso. Que é os Estados Unidos, o governo americano, ele mandou cheques para as pessoas na casa. Tô, ó, não, mas aí, aqui do auxílio.
Aí o que acontece é o seguinte, Alisson, a gente tem a questão que o nosso sistema bancário é muito diferente do sistema bancário americano. Sim, nos Estados Unidos até hoje se paga, concordo, com cheque. Agora, o que você tem que ver, não é um exemplo igual ao dos Estados Unidos que manda com cheque. Você tem que ver um exemplo igual ao país, acho que foi, se eu não me engano, eu posso estar enganado. Acho que foi a Suécia, algum país assim, que eles, tipo, mandaram o cartão pra todo mundo que já ia receber. Eles já foram atrás de saber quem ia receber essa merda ou não. Eles já mandaram, sim, os cartões na casa e falaram, ó, já tá aí. É isso. Tá no cartão seu.
Tá aí.
Tipo, não precisou ninguém ir atrás, brother. E eles já falaram, o governo já descobriu. O governo pegou a galera pela Receita Federal deles, sei lá que tipo de coisa, uhum, que foi. E já descobriram, ó, esse cara tem direito, esse cara não tem. Já mandaram os créditos num cartão. Tá aí, seu cartão aí.
Sim.
Aí o cara, o sujeito quer fazer uma transferência, ele vai no caixa eletrônico e faz, se ele não souber mexer, no, na pior das hipóteses, entendeu? Mas não precisa pegar fila.
Vamos dizer, abre aspas. É que nem um benefício, tipo, Bolsa Família. Você vai na lotérica, passa o cartão e recebe.
Um caixa eletrônico, qualquer coisa, cara. Entendeu? Sim. Então, o que faltou foi preparo, cara. E a gente tem um país gigante, cara, que tem um governo enorme, com três poderes e nenhum deles funciona, entendeu?
E agora tu bate de cabeça e um joga pro outro, né?
Você vê os imbecil na frente do bagulho pedindo pra fechar STF, Congresso, porque é assim que o Brasil vai mudar. Não é, brother. O Brasil é redigido por três poderes. É assim que funciona, é assim que tem que ser.
Isso se chama democracia, né?
É, cara. No máximo, você tem que fazer, sei lá, pedir um sistema parlamentar mais forte pra não depender só de uma pessoa. Mas você
acho que assim, você pode STF, questionar quem está no judiciário. Você achar que, esse cara cometeu um crime.
Você pode até,
mas daí entra com um processo de vítima do juiz e tal. Da autoridade e muda pela lei, não?
É diferente de tu falar, eu quero que feche essa merda. Você tá ficando maluco, brother. Se fechar isso daí cagou de uma vez. Tá bom.
Ou que nem dizem, né? O presidente é o patrão, ele manda, né? Não, né? Pode ser questionado pelo subordinado. Mas como assim,
tá, amigo? O cara comprou o Brasil, não é assim, brother.
Não é, mano. A galera tem uma visão muito minimalista da história, né?
Sabe o que é o pior? Nego paga pau pros Estados Unidos, mas acho que o Brasil não pode, tipo, quem tem que mandar é um cara só, sendo que nos Estados Unidos é parlamento. Lá quem manda mesmo são senadores.
Claro. Nos Estados Unidos, até o próprio sistema de voto, não é a maioria que elege, é os colégios. O colégio mais forte que elege o presidente.
Tanto que se fosse o sistema brasileiro, o Trump ia ter ganhado.
Quem tinha ganhado era a Hillary.
Era a Hillary.
Porque teve mais votos.
Então, tá chegando, cara, um absurdo, pra tu ter uma ideia. Eu ouvi uma galera falando assim, mas é o negócio dos Estados Unidos, que os Estados Unidos trata bem brasileiro. Você acredita que a negada tá caindo nessa, cara?
Uhum.
Falaram pra mim esses dias, mas o negócio bom mesmo é morar nos Estados Unidos. Vai lá, brasileiro, pra tu ver o que... Vai lá pra tu ver o que tu consegue lá nos Estados Unidos de brasileiro. Os caras odeiam imigrante, brother.
Sim. Tanto que eles elegeram o Trump. Elegeram
o Trump, que é o cara que quer fechar tudo, aquela porra lá.
É o cara que botou lá, falou, os imigrantes estão tomando o emprego do americano. Vou parar, vou acabar com isso. Os caras vão estar nele por causa disso.
Puta pensamento escroto, sem contar que nego tá achando que você chega lá. Isso, cara, se a imigração te pegar com um documento errado lá, brother, um documento faltando, os caras não deixam voltar na sua casa nem pegar tua roupa, filho. E se tu tiver filho que nasceu lá, se o seu filho nasceu lá, eles deixam seu filho no orfanato e tu vai pro Brasil e foda-se, você não vai pegar teu filho. E nego tá achando que quando vai pra lá vai ser bem tratado, meu filho. Calma lá, né, brother? Você tá caindo muito no canto do vigário, tá ligado?
Não viaja, não. Na verdade, cara, a galera, ela viaja muito, né? É isso que eu falo. A galera, cada minuto que passa, esse é o problema de você absorver mal a informação ou usar a informação de maneira errada. Que você pode inventar qualquer coisa e a galera cai. Esse é o... Né?
Eu vejo o nego falando assim, esses caras aí, socialistas, eles reclamam, mas não vai morar em Cuba. Você acha que Cuba é o único país que tem causa socialista no mundo, né? Portugal não tem um presidente que luta pela causa socialista, né? Nega maluco, cara. Não funciona, não é extremo que resolve a parada. Cuba é o extremo. Cuba é o extremo da loucura lá do socialismo, do comunismo. Mas não precisa ser daquele jeito. Você pode ter um presidente que busque mais política social e ele não precisa ser extremista. Ele não precisa barrar tudo que tem de comércio. Sabe? Não é assim que funciona a parada.
Viu? Você tanto que os caras falam disso, que se você for ver a Venezuela... Ela se assemelha muito com o Brasil de hoje.
O nosso presidente...
A Venezuela antiga.
O nosso presidente, esse fascistoide da República das Bananas aí, ele, cara, ele é o cara mais próximo atualmente do...
do Hugo Chávez.
Do Maduro,
Hugo Chávez até. E o Hugo Chávez, o que que ele fez? Ele armou a população para que ela entrasse em conflito, porque ele era um líder popular, né? Tinha grande aprovação. E ele armou a população para que começasse um movimento de revolução.
É um fascistoide da republiqueta das bananas, é isso
que eu vou mencionar. A única diferença é que um é mais à esquerda e o outro é mais à direita, mas a ideia é a mesma. Só não vê, cara, quem não quer.
Isso daí é o seguinte, encaixa totalmente a teoria da ferradura, saca? Ah. A ferradura, ela tem o lado direito e o lado esquerdo, mas conforme você vai chegando perto dos extremos, eles vão se aproximando, entendeu?
Sim.
A ferradura, ela tem dois anéis, um anel esquerdo e um anel direito. E quando Sim. você tá no meio da ferradura...
Você está afastado dos dois, igualmente.
Mas quando você chega próximo do final, que é o extremo, os dois são iguais.
Você fica perto de um do seu extremo.
Exatamente.
Oposto,
nego,
né?
Nego tá discutindo se fascismo é de direita ou de esquerda. Velho, fascismo é um modo operante, entendeu? Não Sim. é de esquerda nem de direita, é a forma que o governo age, é a forma que o governo se porta, entendeu?
Tanto que, por exemplo, Getúlio Vargas é considerado o pai do trabalhador, né? Por todas as conquistas, abre aspas, que ele fez para o trabalhador, ele era extremamente ligado ao fascismo.
O nego chega... Cara, os caras estão falando que Fernando Henrique é de esquerda, brother. O cara vendeu a porra da Vale. Como é que você vai achar que o cara... Sabe, é absurdo isso, cara. O cara vendeu...
Ele pode ter ideias mais social, mas não, ele não é um...
E não
o cara que veste a camisa do Che Guevara.
Tipo... E não necessariamente socialismo, desculpa. Não necessariamente causas sociais são ligadas à esquerda. Tanto que o nosso querido presidente aí é do Partido Socialista Cristão, né? Partido Social Cristão, né? Alguma porra assim, não é?
Sim, já foi algo assim.
É, não. Partido Liberal. É da,
do, Partido Social Liberal.
Da minha rola, sei lá.
Não, ele não tem partido. Agora o nome do partido dele é Aliança. Aliança. Que Nossa, se você cara. Estudar um pouquinho de regime militar, você vai entender.
Né?
Pelo Brasil.
Parece muito eixo, né, cara?
E o número? E o número é 38, por causa Nossa. Do calibre.
Puta, mas é um fascistoide da República das Bananas.
Ai, cara, isso porque a gente tá falando de quarentena, né?
Eu sou Messias, mas não faço milagre.
You are fake news.
Coronavirus!
Fudeu de vez!
Todo esse problema, essa pandemia, que é um negócio muito sério, cara, que muita gente não tá levando a sério, tá achando que é gripezinha. Ah, eu tenho... Só pega idoso. Ah, não, eu sou jovem, sou atleta.
Sai na rua fazer graça, mano. Tu acha que os caras não vão fazer anarquia? Vai também.
Então, é aí que tá, cara. Mas é um problema sério. Mano, tem país que nego não tinha mais como enfiar corpo no necrotério, no cemitério, e ficava na porta de casa.
Eu tava vendo, assim, um post falando assim, já imaginou quando a China descobrir, a China, a Inglaterra, a França, já imaginou quando todos esses países do mundo descobrirem que, na verdade, o coronavírus é uma farsa da Globo pra tirar o Bolsonaro do poder?
Ai, ai.
Cara.
Não, eu acho louco, cara, o discurso da galera que fala assim, não, mas você tem que ver que ninguém mais morre de infarto.
Continua
é tudo
morrendo.
Coronavírus.
Continua morrendo, não parou de morrer.
Esse é o problema, continua morrendo. E soma mais morto.
A galera fala assim, não, mas agora toda morte é coronavírus. Então, eu vou te explicar um negócio. Se você toma um tiro, ninguém não fala que você morreu de hemorragia, a gente fala que você morreu de tiro. Né?
Assassinato.
Se você morre de coronavírus, se você pega coronavírus e de repente dá um problema, complica um problema que você já tem... A gente não vai falar que você morreu do outro, mas você vai morrer do coronavírus porque foi ele que complicou teus problemas.
Porque não é que você morreu de coronavírus. A causa, você morreu por causa da pandemia, por causa do coronavírus.
Entra
também ele foi um determinante pra sua morte.
Sim, exatamente.
É que nem o cara... vamos dizer, você sofre um acidente. Você teria que ir pra UTI, mas você vai pra UTI e não tem UTI porque tá cheio de gente internada por causa do Covid. Você acaba morrendo, cara. Essa é a questão.
Teve um acidente.
Não, tudo isso é agregado.
Tu teve um acidente de moto, bateu a cabeça, traumatismo craniano. E aí?
Não é que o médico é sacano, coronavírus. Sabe, tipo, o cara é decapitado, coronavírus. Não, cara.
Sem contar a loucura do povo desenterrando o caixão aí, que pegou até no coveiro.
É, diga-se passagem, é tudo fake. Nego, falar que o caixão com tijolo.
Daí eu tava pegando imagem de um caso de fraude na... É, não, aquele negócio que tu paga lá, seguro de vida.
Seguro de vida, sim.
É uma fraude de seguro de vida, que o cara fingiu a própria morte. E aí ele chegou a fazer um velório e tudo. E aí os caras foram lá e desenterraram e falaram, o caixão do cara tá vazio, o cara não morreu. E tiraram a foto pra provar. E aí o nego catou essa foto e falou, estão enterrando o caixão vazio. Sabe? É isso.
Essa é a magia do fake, né?
Magia do fake.
Você não precisa... Cara, eu acho incrível. Agora, dando também um lado pra dizer que a gente não tá só falando mal do Bolsonaro, eu vi um vídeo, uma entrevista antiga do Bolsonaro, acho que 97, que o título era Bolsonaro fala que brasileiro tem que ir pra guerra civil e fala que tem que matar Fernando Henrique. Eu li o vídeo, eu assisti o vídeo, cara, cheio de corte. Falei, mano, isso não é verdade. Dá muito escarado que é montado, que o cara foi, pegou e tirou palavras de contexto. Nesse caso das fakes, como é fácil enganar. Aí nego pega aquele vídeo totalmente editado, fala, olha aqui, tá, é isso aqui mesmo. Aí todo mundo, nossa, é verdade, é verdade. Mas é uma coisa meio até sem vergonha, de mal feito, de não ter informação. As pessoas gostam de ser enganadas porque vai convergir com o que ela imagina realmente. Então, ah, não, tá certo. Mesmo que seja um fake descarado, cara. Mesmo que seja, tipo, um recorte mal feito de uma cara que você enfiou em outro lugar. Ah, não, é verdade, olha a foto aqui.
Mas isso aí é ele provando o próprio veneno. Porque quem começou com essa putaria foi ele, no fim dos contos.
Não, eu não tô defendendo que ele tá certo ou errado. Eu tava falando que é fácil.
Eu sei,
você enganar um idiota que quer ser enganado. Tanto o cara da direita, gigante, quanto o cara da esquerda, sabe? Sim. É aí que tá. Esse que é o ponto. Quando um maluco imbecil desse fala, olha lá, tô enterrando caixão vazio, caixão com pedra, é porque ele quer acreditar numa merda que não existe.
É.
Que é um invencionismo, cara. Tipo, o mundo inteiro, a porra do mundo inteiro parou por causa das quarentenas e o imbecil tá lá falando que é tudo uma conspiração da China pra dar o golpe no mundo e derrubar o Bolsonaro.
Muito
porque bom. Ele é o Messias, salvador do mundo, sabe?
É muita coisa.
Mano,
de mundo, né, cara?
Aí os caras desacreditam o OMS, porque que porra de OMS aí, não sei o que, não sabe de nada. Cara, é a Organização Mundial da Saúde.
Ai, caralho.
Ah, porque o Instituto de Pesquisa tá errado lá, falou que ia morrer 1 milhão de pessoas. Cara, ia morrer. Que nem os caras falam do Átila, né? Eu até respondi um cara no Twitter, o Átila. Ah, o Átila falou que ia morrer 1 milhão de pessoas no Brasil se nada fosse feito. Cadê 1 milhão de pessoas? Eu falei, mano, você viu o que você falou? Se nada fosse feito, ia morrer. Mas foi feito, filha da puta.
Não, eu vi esses dias o cara falando assim, ah, porque no Paraná tá tudo, tem coisa aberta, tem cidade que tá aberta. E morreu só tantas pessoas. São Paulo, tá morrendo um monte de gente e tá tudo fechado. Sim, brother, mas você já viu a massa concentrada de São Paulo, como é que é? Tu já viu o saneamento básico de São Paulo, como é que é? São Paulo é entupeteado de gente, cara. Todo mundo que vai pra todo lado do Brasil passa por São Paulo. É claro que lá vai morrer mais gente, é claro que lá vai ter mais caso.
Cara, tem metrô, a aglomeração é muito maior, o mundo vai pra São Paulo.
O cara nasce numa cidadezinha de 20 mil habitantes e fala assim, ah, porque não tem zona urbana. Não tem mesmo nessa cidade minúscula, né? Esse lugar apertadérrimo aí, não vai ter mesmo. Vai pegar São Paulo pra tu ver como é que é lá com os bueiros abertos no meio da rua, tá ligado? Sem esgoto. Aí o bicho pega mesmo, meu irmão.
Eu sou Messias, mas não faço milagre.
You are fake news.
Coronavirus!
Fudeu de vez!
Uma galera que tá falando, não, porque o mundo agora vai ser home office e tudo, né, quarentena. E, cara, como é uma desgraça você trabalhar em home office? É impossível, você não consegue.
Eu tô trabalhando.
E a cada 2 minutos você para, vou almoçar, vou tomar um café, vou ali na geladeira.
Eu tô totalmente contrário disso. Eu, ao invés de ser home office, eu tô fazendo delivery, cara. Pra mim, a quarentena tá invertida pra mim. É claro que eu tô tomando os cuidados, eu tô passando álcool gel na mão, eu tô usando máscara, eu tô me isolando de toda forma possível, fazendo tudo que é recomendado. Mas eu tô tendo que trabalhar em delivery, fazer o quê? Tem que ganhar dinheiro, né, brother? Porra.
E é engraçado que a galera fala, não, o mundo vai ser todo tecnológico. Mas, ao mesmo tempo, eu vejo que as pessoas estão um pouco fora da realidade, porque, cara... A gente ainda, abre aspas, entre o mundo cyberpunk e a pré-história, a gente tá muito mais pra pré-história ainda do que pra esse mundo cyberpunk futurista, cara.
Não tem que dar um valor, né, pô.
ainda mais em países subdesenvolvidos como a gente.
Não tem internet, porra.
Cara, não tem internet de verdade aqui, sabe? Tipo, o povo não tem internet. O povo ainda tem lugar que não sabe o que é internet. Sim. Vai ter que esperar uma, daqui duas gerações pra, tipo, todas as pessoas entenderem o que é isso, por exemplo.
Sim.
Então, fora, mas fora a acessibilidade em si, né? É outro caso, cara. Então, ainda é uma realidade meio distópica do mundo. Fala, não, agora vai ser tudo de casa.
Não, nem tem como, tem muito serviço que não dá pra fazer na casa.
Não tem. E, cara, eu acho que, sinceramente, eu não sei o que vai acontecer. A gente já tá indo pro terceiro mês de quarentena, não existe ainda uma previsão do que vai acontecer. Mas eu só sei que, por exemplo, shows, grandes eventos, convenções... Cara, esse ano é maluquice acontecer alguma.
Então, tem países que já estão bem, né? Tem países que já deram uma controlada boa. A Argentina, por exemplo, já deu uma.
Mas mesmo assim, porque não é que tipo, ó, parou o pico, passou o pico, acabou o corona, pode sair na rua. Não, cara. Você...
A gripe espanhola foi exatamente isso, né? A primeira vez a galera se deu tudo certo, não morreu quase ninguém. Quando liberaram, o nego foi fazer festa. Daí morreu todo mundo.
Eu tenho que salientar aqui uma praga que aconteceu com a pandemia, né? Que é o movimento das lives, cara.
Nossa, cara, tá
é
muito
legal. É incrível como todo o mundo... É duas pragas, na verdade. É live e TikTok. É incrível como essa praga pega, meu amigo.
Sim.
Sabe, tipo, todo dia você acha alguém que faz um... Ah, eu fiz um TikTok. Cara, se tem uma coisa que eu me honro durante essa quarentena, de não ter baixado o TikTok até hoje.
Não. Tolkiencast nunca vai participar do TikTok. Tá,
eu já baixei o Dub Sleep, aquele Dub Limp, né? Que você vai dublando cenas. Mas eu achei legal isso aí. É divertido. Agora, TikTok, meu amigo. Fazer challenge, né? Tipo, sabe aquela negócio... O nego vai trocando de roupa, pulando.
O desafio da pessoa lá, a tampa da privada do avião, cara. Corona, o desafio Corona. Olha a cabeça. O desafio Corona, Corona Challenger. A pessoa lambeu a tampa da privada do banheiro.
Cara, mano, eu vi um negócio que diz que no Rio Grande do Sul, virou notícia, a galera fez uma balada, tipo, 100 pessoas. É. Tudo sem máscara, dançando, de boa, como se nada tivesse acontecendo.
Darwin,
sabe o que é o pior? Capaz de nenhum desses 100 negros acabar pegando. E o coitado do tiozinho que tá lá na casa, lá de boa, lá, respeitando, pegar por algum... Sim. Tipo, encostou numa maçaneta de porta, sabe?
Entrega, delivery, porra assim.
Tipo, esse que é o incrível, cara. Tipo, cara, mas eu acho que, no final das contas, o que tem que se fazer é mesmo ficar em casa, né? Não.
Sim.
Se você pode, se você não pode também, cara...
Eu não posso, eu tô trabalhando, mas se você também não pode, assim como pelo menos se cuide, né? Usa o álcool gel, usa a máscara. Então,
só sai o necessário e... Mano, não participe de manifestação, sei lá,
festinha.
Cara, não entra nessa onda, não. Que isso aí só vai prejudicar a própria sociedade, mano. E enquanto tiver idiota fazendo besteira, a gente não vai sair disso e vai continuar na mesma M. E a economia vai borrá-lo de vez, mano.
Quanto mais você demorar pro isolamento, mais vai precisar fazer isolamento. Essa que é a parada.
Sim, essa é a parada.
Se não sair de casa, se precisar sair, usa a máscara e lava bem a mão.
E na dúvida, não faça TikTok.
E não ouça o presidente, fica em casa.
Eu sou Messias, mas não faço milagre.
You are fake news.
Coronavirus!
Fudeu de vez!
Cara, mas vamos falar de coisa boa agora, né? Sabe, dá uma amenizada no clima, tá bem pesado.
Bom de política, já, por enquanto.
Cara, esse mundo tá tão louco nesse ano que, tipo, uma notícia que era pra ser, tipo, a bomba do século vira rodapé de jornal.
Né?
Tipo, olha só. Imagens capturadas por pilotos militares de OVNIs são confirmados pelo Pentágono. Tipo, os Estados Unidos tá ali, ó, vamos dar uma amenizada aqui na notícia. Deixa eu confirmar, viu? É verdade, tem uns OVNI aí. Ninguém vai reparar mesmo.
O que a galera tem que entender também é que OVNI é objeto voador não identificado. complicado, não quer dizer que seja um alienígena. Vamos dar esse disclaimer aí.
Mas, também. Tem isso, pode ser, às vezes, um espião russo, sei lá.
Também, né? Olisson, não é, tipo, OVNI em si, já, não é a primeira vez que o governo já declara que já... Entendeu? O governo já declarou que viu objetos que eles não sabiam o que era. Não significa que seja alienígena. O que acontece é que acho que no meio da pandemia toda notícia também tá virando grande notícia, de certa forma, porque a galera tá assistindo ET. Mas já foi visto OVNIs outras vezes, porém dessa vez foi totalmente decretado pelo Pentágono. Nós realmente temos imagem de
OVNIs. Não sabemos o que é isso.
É, exatamente. Já aconteceu antes, não é a primeira vez. Dessa vez, meio que a galera até esqueceu, né?
Não, mas eu acho que o Pentágono falou assim, viu? Existe mesmo. Qualquer coisa, se um dia alguém questionar que a gente nunca falou nada, a gente falou, vocês que não perceberam.
Não, no meio da pandemia.
Eu tinha comentado. Vocês estavam falando de Covid.
Eu fico imaginando que o ET chegou na Terra e viu a situação e falou, puta, vou embora, mano.
Vou embora, não. Deixa quieto. Vou ficar aqui pra quê, né?
Eu não vou descer, não, velho.
Porque eles são seres evoluídos, cara. Eles vão... O povo tá muito... Daqui, quem sabe daqui 1 milhão de anos eu volto, né?
Tipo... Não, mas aí que tá. Na parada do alienígena, cara, tem várias coisas que a gente pode pensar. Tipo, como é que eles se comunicam, tá ligado?
Sim.
Será que eles comunicam por voz? Será que é por pensamento? Será que é por imagem? Porque a gente é fechado muito na nossa visão sobre comunicação, né?
No caso, auditivo. É a visão que a gente conhece, né?
É auditivo, eventualmente, com mão e tal. Sim, no caso de Libras, né? Mas no. A gente não sabe com forma que os. Porque tá, isso ele não ouvir, não enxergar e não falar. Como é que ele vai se comunicar? Né?
É, cara.
É uma parada que pode ser mental. Às vezes, por exemplo, cobra não enxerga porra nenhuma, é tudo do paladar. Entendeu?
Sim.
Os animais, eles não conversam, eles não falam, mas ainda assim eles têm comunicação, né? Você não precisa falar pro seu cachorro pra ele entender. Ele entende só do teu olhar, pelo tom da sua voz.
Seu gestual, né?
Tipo, gesto. Tanto quando você vai adestrar cachorro, eles ensinam, né? Você tem que falar com ele com as mãos, pra ele entender o que tá acontecendo. Falar com palavras, ele não vai conseguir entender. Então é muito louco isso, né, cara? Se a gente sair dessa... Por exemplo, você imagina alienígena, tá? Ah, vai ter 5 braços. Tá, mas se ele não tiver braço? Se ele não tiver mão, se ele não tiver olho. Então, a gente precisa pensar muito, cara, que se realmente existisse vida fora da Terra, ela provavelmente seria algo que a gente não tem a mínima ideia do que seja, tá ligado? Sim. Não vai ser uma coisa que a gente tenha alguma noção, vai ser uma coisa que a gente nem imagina, tá ligado?
Porque uma coisa que eu acho que a gente tem que admitir é que vista a vida, né? Como é a palavra? Acho que é muita ostentação a gente achar que a gente é os únicos que tá em todo o universo.
Isso daí é o seguinte, eu vou te explicar, vou falar um negócio pra você. A gente tem uma prova irrefutável, certo? Uhum. De que existe vida no universo. Sim. Nós somos uma prova irrefutável que existe vida. Existe vida, isso não dá pra refutar. Existe a vida no universo, é a gente, certo?
Sim.
Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, existem milhões e trilhões e muitas galáxias. Sem contar o número de planetas, falando de galáxias, certo? Sim. Cada galáxia tem seus bilhões de planetas dentro dela, certo?
Sim.
Eu não sei você, Alisson, mas eu acho que se a gente pegar um macaco, colocar um piano numa sala e deixar ele pela eternidade lá, em algum momento ele vai tocar Beethoven, entendeu?
Sim.
Se você jogar um dado 1 milhão de vezes pra cima e esse dado tiver 1 milhão de lados, ou se você ficar jogando esse dado pra cima o resto da eternidade, em algum momento ele vai cair no... Entendeu?
Sim.
Então existe a prova irrefutável.
Falar de novo esse dado.
Tá. Se você tem um dado com 1 milhão de lados, né? E você joga ele infinitamente pra cima, em algum momento ele vai dar o número 1 milhão.
Sim.
Entendeu? Então existe a prova de vida no universo. Somos nós. Existe o número de vidas, de possibilidade no universo quase infinito. Então, se existe uma vez a vida, há uma possibilidade muito grande de ela existir de novo fora daqui. Se a gente tá aqui, existe uma possibilidade de existir mais gente em outro lugar. Não, tipo, porque eu quero ou porque você quer. Mas é porque, avaliando os números, considerando que tem uma possibilidade infinita de ter vida, sabe? E aí a gente existe. Então, teoricamente, a gente tem uma probabilidade forte de existir vida no universo.
É. Mas a gente ainda tá num conceito se a Terra é plana, né?
Puta, mas daí também, né, brother? Cara,
né? Aí, tipo... Como diz o ET Bilu, né? Busquem conhecimento, né? Porque...
Aí o nego fala assim, não, a Terra é plana, um paredão de gelo no final. E o que tem depois do paredão de gelo? Ah, não sei.
Não sei. É simples, não sei. Acho que nunca ninguém chegou lá. Não, porque não pode. Os militares não deixam. Não
militares não deixam. Você acha que se realmente fosse da extensão que é? Da extensão que é? A Antártida, do jeito que eles falam, né? Não que seja desse tamanho, mas essa extensão maluca que eles falam que tem.
Alguém teria chegado, cara.
Você acha que governo do mundo ia ter tanto funcionário pra cobrir isso daí, brother?
Algum maluco ia ter conseguido chegar lá.
Não existe uma organização no mundo que tenha tanta gente a ponto de proteger o tamanho que eles falam, cara. Não existe. Okay. Se você tá ouvindo a gente, você é terraplanista, tem alguma possibilidade de você imaginar que a Terra foi plana? Você é um imbecil. Você é um idiota por completo se você acredita nessa merda. Eu quero deixar bem claro, você é um idiota, porque não existe a mínima possibilidade disso ser real, cara. Nenhuma. Você tem que ser tão cabeça fechada, velho, pra não entender que o mundo é redondo, tá ligado? Não, não que ele seja uma esfera perfeita, mas o mais próximo da forma que ele é, é a esfera. Sabe, você tem que ter uma cabeça muito fechada pra realmente acreditar que a Terra é plana. Sabe, colocar uma régua no horizonte e falar, olha, é reto, sabe? Porra. Pelo amor de Deus, você é um átomo em cima de uma bola de basquete, tá ligado?
Cara, e é isso. Tão maluco que a gente chegou num ponto agora que a gente tá entrando no mundo das HQs quase, né?
Né?
Porque agora a gente tem até o universo paralelo.
Então, essa notícia aí foi o seguinte. Eu não tenho conhecimento de física pra explicar isso, né? Uhum. O que eu sei foi o seguinte. Aparentemente, teve um experimento lá pro lado do... Acho que foi na Antártida, não sei. Na notícia fala que são cientistas na NASA. Não são cientistas na NASA. É um projeto que já teve financiamento da NASA. Um cara lá, ele viu alguma partícula se movimentando de forma estranha. Algo que eu não sei realmente explicar como é, porque eu não sou físico. Quem é físico de partículas, se um dia quiser explicar isso daí... E tem vídeo de muita gente do YouTube explicando isso. Alguma partícula se movimentou de forma estranha. Entendeu? Ela fez algo que não devia fazer. Basicamente é isso. E uma das explicações para esse tipo de coisa seria o universo paralelo. Uma das explicações, sabe? Tem um físico que é o físico que é citado, se eu não me engano, ele fez um paper falando que... Em nenhum momento esse cara afirmou de fato que tinha um universo paralelo, né? Em nenhum momento esse cara afirmou que tinha um universo paralelo. Mas a matéria foi sensacionalista e falou que ele tinha falado do universo paralelo. Não. Se eu não me engano, uma das explicações para isso seria o universo paralelo. A gente quer, obviamente, que tenha um universo paralelo. E é provável que tenha um universo paralelo. Mas essa partícula meio que não prova. Mas, né?
Sim, a notícia sim. É boa. Mas eu vi que a ideia diz que esse universo ele estaria numa regressiva de tempo, né?
Ah, então, isso daí foi colocado. Tudo, isso daí quem falou foi a mídia, né, cara? Acho que o cientista nem falou isso. Sim. O cientista nem falou de universo paralelo. Inclusive a galera, a equipe do cara também não era a favor disso, nem o cara. Mas acho que a questão do universo paralelo, existe várias outras paradas que podem, tá ligado? Você tem várias outras paradas aí que podem afirmar isso daí, né? Acho que até tem o Atila, que tem um programa do Nerdcast, que ele fala que foi isolado alguma coisa lá e a coisa ficou maluca, então quer dizer que meio que todo o universo é meio interligado, tá ligado? É muito louco, né, cara? O mundo da física é uma loucura, né, bro?
E é esse ano maluco de 2020, né?
Né? A gente tá indo desde a Terceira Guerra Mundial até o Universo Paralelo.
Passando por OVNI, pandemia mundial, fora, né, que a gente tem os absurdos, tipo, nerd famoso se posicionando, outro né? Nerd não, gente... vendendo o grupo nerdice dele. Mas, cara, vamos ver aí o que vai sair agora desse ano, tomar, chegamos até lá, né?
Sim.
Um maravilhoso ano. Que a gente já chegou na metade.
Sim.
Já tem
tudo na metade, isso. Já tá tudo essa desgraça.
É isso porque a gente não falou nem de vídeo, que agora a política no Brasil tá deixando House of Cards com vergonha, né?
Né? Tipo. Eles já tinham vergonha naquela época dos impeachment, né, cara?
Tudo lá. Eu lembro aquela época que o Jornal Nacional, a manchete, todo dia tinha uma manchete bombástica, tinha lá uma ligação do Messias, né?
Uhum.
Ô Lula! Tô mandando o Messias aí com papel. Você leu?
A gente não imaginava como as coisas estavam simples naquela época, né?
Cara, hoje os negros mostram a reunião, cara. Presidencial. Em volta a Temer. Volta a Temer. Vampiro mais amado do país, né?
Vampiro mais amado do país. Hashtag volta a Temer. Ai, caramba.
Que ponto chegamos, hein, cara? Ai. Imagine. Espero que se a gente chegar até o final de 2020, nós possamos fazer a segunda parte, né? Ou o retorno, né?
O retorno.
Espero com notícias melhores, né?
né?
E é isso, eu acho que é assim, a gente tem que encerrar essa pauta de hoje, porque, cara...
É, vamos torcer pro 2021 vir melhor.
Porque tem Snyder Cut, já começa por aí.
Sim, vai ter Snyder Cut, pô, já vai começar com notícia boa.
Mas na dúvida, não fale mal de 2020 quando você estiver virando o ano.
Né? Vai que 2021...
Vai que, né?
Vai que vem Skynet daqui a pouco, tá ligado? Boston Dynamics desenvolve um software lá que o cara que consegue controlar, tipo, as bombas...
O Elon Musk
com os 500 mil satélites que ele jogou no espaço daqui a pouco, só vê os raios caindo, assim, tá ligado?
Tiagão, o que nós aprendemos nesse maravilhoso episódio que falamos sobre como 2020 é a odisseia da desgraça, né?
Né?
E o que aprendemos hoje?
Que tudo que tá ruim pode piorar.
Em meio à pandemia, temos que tomar os cuidados necessários para manter a nossa saúde mental. Isso inclui não instalar o TikTok. Faça favor à vida e às pessoas. A humanidade agradece. E é isso, Tiagão. Cerramos mais um.
Se você quiser falar com a gente, o nosso e-mail é talkincast@gmail.com. E segue a gente nas redes sociais, que eu não sei quais são, mas eu olho, sabe?
É, estamos no Instagram, @talkincast, facebook.com/talkincast. Tem YouTube também, pesquisa lá Talkincast, que a gente não vai aparecer de qualquer jeito, porque o canal é pequeno.
Né?
E tem o blog, né, talkincast.blogspot.com. É blogspot, por enquanto, que a gente não pagou o domínio, então a gente tá ainda...
É, um dia nós vamos ter dinheiro para comprar um site pra gente.
Inclusive, né, a gente tem que agradecer a galera que tá ouvindo a gente, tá divulgando, estamos ficando famosos, né?
Sim, tem
nego famoso mandando abraço pra gente, né, como a gente já viu, né?
Sim, né?
No começo.
Né?
Inclusive, certo, George...
Jorge, bota aí.
Bota pra nós, né? Tem que divulgar, né? Fazer a nossa
live. Talking Cast! Um abraço pra vocês, meus queridos!
É, custou apenas 10 reais.
10 reais. Parado, pichincha. Pichincha. É isso aí. É isso. Valeu, muito obrigado. Até a próxima. E pra encerrar, eu te digo... Tchau! Ah, e parafraseando o ET Bilu, busquem conhecimento... E é isso, vamos lá. Tchau.
Abraço.
Atenção. Devido ao conteúdo apresentado neste episódio, estamos abrindo um espaço para o direito de resposta do excelentíssimo presidente da República.
Trozoba, porcaria, merda, babaquice, porra, putaria, puta que pariu, puta, escrota, filho da puta, vagabundo, fudido, cacete, putaria, fuder, filha de uma égua, mas pra puta que eu pariu, porra, bosta, estrume, bosta, puta, bosta, hemorroida, filho da puta, bosta, puta, família, e ponto final.
Amada Brasil.
O ET Bilu dizia assim: apenas que busquem conhecimento. Eu lembro quando o Danilo Gentili foi lá ver o ET Bilu. O ET Bilu tinha sotaque do nordestino. Lembra que era o cara lá, o... como é que é o nome daquele cara? Esqueci o nome dele. Que ele fala que a Terra é convexa, tá ligado? E teve até uma convenção terraplanista que ele ficou brigando com os terraplanistas, porque os terraplanistas falam que a Terra é plana, e ele ficou falando que o terraplanista é convexa. Parecia mentira de cachorro, tá ligado? Ai, meu pai. Tá foda.
Ah, é loucura, velho.